Amigos do Paulistano, aqui quem fala é Francisco Campos. Eu hoje tenho 80 anos, nasci sócio do clube e tenho muita história sobre o Paulistano para contar. Eu fiz muita coisa na minha vida. Eu fui advogado, professor de direito civil, artista plástico, já que eu pintei coisa de 500 quadros, mais ou menos, e escritor. E eu queria contar uma história para vocês, alusiva ao paulistano, aos 120 anos de comemoração do paulistano. Então vamos lá. A história chama-se Ao Som dos Clarins e começa assim. Tenho um pouco de medo sempre que cruzo com Antônio Prado Júnior, o que ocorre com frequência. Disseram-me que era presidente do clube e que era muito bravo. Era 1947 e eu tinha 8 anos. Era na antiga sede. Com o passar do tempo, vi que era tudo boato, mas ele era austero e meio fechado. Usava aquele chapéu italiano do tipo Borsalino, usado pelas autoridades na primeira metade do século XX. Aqueles que conviviam mais de perto com ele poderão concordar ou não sobre o seu temperamento. Um dos biógrafos de Santos Dumont diz que Antônio Prado Júnior foi o primeiro amigo do grande inventor a ser convidado para um pequeno passeio de avião. Não era raro Santos Dumont ir ao clube de manhã para conversar com um amigo. No fim, ele se tornou o grande presidente do paulistano neste quase 120 anos de existência e sempre com a ajuda de Washington Luiz. Eu gostaria de fazer um adendo e contar uma pequena passagem que eu tomei conhecimento. O mais prestigiado e importante funcionário que o paulistano teve nestes 120 anos, sem dúvida nenhuma, para a alegria de uns e nem tanto de outros, foi o Dr. Hélio Poiani. E o Hélio Poiani me contou certa vez que o Dr. Washington Luiz, ao tempo em que era prefeito de São Paulo ainda, e não presidente da República, o Hélio entrou para trabalhar com 14 anos na secretaria do clube. E na secretaria era ele quem fazia os serviços externos, mais ou menos como um boy de luxo. Pois bem, era ele quem levava a documentação do paulistano para o Dr. Washington Luiz assinar. Na casa dele era na esquina da Doc Lobo com a Lorena. E ele, Dr. Washington, foi um grande colaborador do paulistano. Inclusive, tem uma rua que passava no meio do atual terreno do clube e que se chamava Rua das Guianas. E ele fechou essa rua para permitir o aumento da área do paulistano. E pôs o nome de Guianas naquela praça que fica na Honduras, próximo à Avenida 9 de Julho. Mas, continuando a minha história do clube, em 1942 eu já morava na Rua Doc Lobo, na última esquina antes de chegar à Rua Estados Unidos. Ia a pé para o clube com meus irmãos mais velhos. Estudei no Colégio São Luís e depois fiz direito no Mackenzie. Apaixonado por história, sem ser um historiador, mas pelo menos um memorialista, lembro-me de muita coisa da vida do clube. Outra passagem também no arquivo da memória ocorreu alguns anos depois, em 1951. Era um sábado, fim de tarde, e eu estava no salão de chá da antiga sede. Passando a porta de vidro, eu olhei para a esquerda e vi um senhor só em uma mesa. Eu tinha 12 anos. Sabia quem ele era, bem como sua fama mundial. Era ele, Arthur Frederich ao vivo. Claro que não me conhecia. Será que eu poderia falar com ele? Eu não era do tipo tímido. Mas mesmo assim, 12 anos, estendi-lhe a mão. Boa tarde, senhor Arthur. Boa tarde, jovem. Sente-se. E lá ficamos os dois, não sei por quantos minutos. Ele aparentava uns 50 anos. E pele morena, cabelo engomado, elegante, terno e gravata. E eu sabia também que ele havia sido o maior craque do paulistano. Meu pai comentava que já o havia visto jogar na década de 20 e 30. Depois de jogar futebol, com o prestígio que ele tinha, um empresário de muito prestígio conseguiu um lugar na Companhia Antártica Paulista. E ele foi viver do salário que ganhava na Companhia Antártica. No nosso encontro, fez algumas perguntas sobre o meu colégio e coisas pessoais minhas. Quando fiz perguntas a eles, enfatizou que havia pendurado as chuteiras. Já havia algum tempo. Meu temperamento levou-me a escrever um pequeno livro de memórias, a que dei o nome de Contos que às vezes conto. Hoje, com edição esgotada, requer providências. Pouco tempo depois, em 1954, assisti de onde hoje é a boate do clube. Ainda em obras, no dia 25 de janeiro daquele ano, por volta das 9 da noite, os fogos de artifício em comemoração ao quarto centenário da cidade de São Paulo que saíam do Parque do Ibirapuera. Pedro Padilha, um famoso diretor social do clube, um moço muito bem apessoado e que as moças bonitas do clube o assediavam muito. Fernando Miranda, que tinha minha idade, infelizmente se foi embora desse mundo, e mais alguns outros também estavam. A visão era perfeita e foi a coisa mais bela que já vi no gênero nesses meus 80 anos. Os festejos promovidos pela prefeitura, todos no Ibirapuera, descreviam uma crônica de minha autoria e que se chama Quarto Centenário. Foram muitas as alegrias do clube. Festas, bailes, shows, namorada, casamentos de gente que se conheceu lá e muito mais. Um dos bailes foi a que inaugurou a sede do clube em 1957. Convites disputadíssimos. Na cidade diziam que o clube dos Granfinos iria inaugurar a sua nova sede. Sua descrição não é tão fácil, já que certas cenas são tão nítidas na memória depois de 60 anos na cabeça de um octogenário. Naquele baile, pequeno episódio prosaico, teve como autor Caio Marcelo Kiel, sócio e companheiro de muitos anos. Caio, como ele se chamava, à meia-noite vestindo elegante casaca, saltou de uma plataforma do trampolim que ali existia à época, caindo na parte mais funda da piscina, que assim foi inaugurada sem que nada tivesse sido previsto. A diretoria havia preparado uma cerimônia pomposa, mas com aquele ato do Caio, a piscina ficou inaugurada. A diretoria torceu o nariz, mas os jovens adoraram. Depois de ser professor de direito por alguns anos, ainda que me restava um sonho cultural, meu amor pela pintura. Só acordei desse sonho depois de pintar perto de 400 quadros em alguns anos. Eles estão por aí, a maioria no Brasil, sendo que alguns nas casas de grandes amigos do clube. Hoje minhas chuteiras também estão penduradas. a memória já não é a mesma. E sinto isto como sendo o som dos clarins da idade avançada, anunciada aqui. Esse texto é inédito. Fico feliz pondo essas palavras no papel, antes que o vento as leve. Outro dia conto mais, se houver tempo. Abraços a todos.